Enigma Podcast apresenta Percepções.
Olá, ouvintes do Enigma. Hoje vamos conversar com o Marcelo Bueno. Ele é publicitário e há 18 anos é estudioso de tarô e também faz workshops e atendimentos em tarô. No último ano, ele vem desenvolvendo sua graduação em cura prânica nos seus diversos níveis e na prática desta técnica.
Olá, Marcelo, como vai?
Tudo tranquilo,
mãe. Maravilha. Bom, Marcelo, para começar aqui o nosso papo, antes de conversar sobre cura prânica, eu gostaria que você falasse o que é o prana.
Prana é energia, né? Quer dizer, todas as coisas são formadas por energia. Então, você fala de energia em diferentes densidades, né? Então, o ar, o corpo, o computador que está na frente de cada um que está assistindo. Quer dizer, prana e energia se equivalem. Geralmente, a gente fala em prana quando a gente fala mais especificamente sobre energia vital. Então, todo o corpo, toda a vitalidade do corpo, ele depende basicamente da qualidade de prana que ele é capaz de absorver e processar para que a vida flua através de você, de modo geral.
E o que é a cura prânica em si?
A cura prânica é uma técnica que foi desenvolvida depois de 20 e tantos anos de estudo de um mestre filipino chamado Chua Koksui. Né? Ele era um engenheiro químico, ele sempre, desde pequeno, teve muito interesse com práticas do tipo yoga, yutikun, a coisa da energia, como é que a energia trabalhava a vitalidade das pessoas. Né? Então, depois de um tempo, ele até formado já, ele reuniu um grupo onde ele desenvolveu um estudo mais profundo dessas técnicas. Ele contava com a ajuda não só de estatísticos para poder mensurar como é que essa coisa dava resultado, mas também alguns sensitivos que conseguiam perceber por clarividência ou por outras coisas sutis como é que existia a evolução do processo, ajustes, né? Tentativa e erro, até conseguir montar um modelo próprio de trabalho. Né? Então, a terapia prânica, que ela consiste basicamente? Existe uma detecção do corpo bioplasmático do paciente, que seria a própria anatomia energética de cada um, onde você percebe como é que esse prana está distribuído. Né? Então, você tem algumas situações em que, em determinadas áreas, onde esse prana está deficiente, porque existe um determinado bloqueio e aquela área ali está sem a energia vital. Você tem algumas áreas onde, de repente, esse prana está muito acumulado e ele cria também uma massa ali que não deixa com que a fluidez aconteça de forma adequada. Então, o terapeuta, de modo geral, ele detecta essas deformações do corpo energético e, a partir daí, ele vai fazendo ajustes, né? E faz ajustes principalmente trabalhando com chakras.
Onde que o terapeuta pode atuar com a cura prânica, né? Em que tipos de doenças?
Na verdade, a terapia prânica, ela abrange tudo, né? Até porque, assim, você considera num primeiro momento a questão da saúde física, né? Então, eu estou com determinada dor, eu quebrei um braço, meu estômago está ruim, minha cabeça dói, qualquer coisa nesse sentido. Você pode levar para um outro lado que é exatamente isso, olha, eu estou emocionalmente perturbado, eu tive uma perda recente, ou então eu tenho uma mágoa que eu não processo direito, uma situação de família, pai, mãe, namorada, ou seja qual for o trauma emocional que a pessoa tenha. Ou pode ser um aspecto mental, né? A pessoa que é muito acelerada, ela tem algum tipo de distúrbio, ela é muito dispersa, ou ela é muito obcecada com as coisas, né? Quer dizer, tem uma mescla aí de fatores emocionais e mentais. E mais além disso, você tem que considerar que todos esses desequilíbrios internos do ser, ele reflete do lado de fora. Então, na verdade, quando você encontra com pessoas que têm dificuldade para se relacionar, são muito agressivas ou são muito tímidas, são pessoas que, de repente, não conseguem parar num emprego ou não conseguem, ou ganham bem, mas não conseguem manter dinheiro ou são muito apegadas com as coisas, quer dizer, a cura prânica ela vai atuar tanto na questão da saúde física, emocional e mental, como também ela começa a atuar em outros campos da própria realidade da pessoa, né? Que é como ela se relaciona com família, com afeto, com dinheiro, com trabalho e por aí vai. Porque, na verdade, à medida que ela começa a ficar bem, automaticamente a vida dela começa a ter uma outra qualidade, né? A fluidez que é necessária para a vida de todo mundo começa a acontecer de uma maneira mais regular, né? Mais ou menos por aí.
O prana começa a realmente a fluir no corpo da pessoa, né?
O prana começa a fluir. Na verdade, quando a gente fala, a vida começa a fluir, né? Que o prana e a vida aí, na verdade, se misturam, né? Porque quando você tem uma doença, Na verdade, é porque ela está faltando vitalidade ali, né? Se você se relaciona mal com as pessoas, é porque falta ali uma coisa luminosa, né? Você, de repente, você tem falsas crenças, você tem condicionamentos, você tem... né? Aí a gente tem estudado tanto sobre essas coisas, né? Então, sei lá, né? A menina que cresce ouvindo a mãe falando que o homem não presta, né? Ela só vai achar homens que não prestam, porque, na verdade, vão validar uma afirmação que ela tem inconsciente. Né? O pai que diz pro garoto que dinheiro não nasce em árvore, e na verdade ele vai achar que o dinheiro nunca vai vir fácil para ele, tem que suar muito, tem que trabalhar muito, ainda assim ele vai achar que não tem merecimento para aquilo. Né? Então todas essas coisas estão, na verdade, estão armazenadas em algum lugar no corpo. Né? E quando você está trabalhando com a cura prânica, você vai, de alguma forma, você vai começar a limpar essas áreas, você vai começar a descongestionar esses condicionamentos, essas falsas crenças, você vai dissolvendo, eliminando, você vai deixando que a vida flua através de você e que você flua através da vida também, né? Então você começa, as coisas começam a acontecer com uma facilidade, você começa a se relacionar melhor com as pessoas, as situações começam a acontecer, aquela trama de sincronicidade fortuita, né? Ela começa realmente a acontecer, né? Você encontra a pessoa certa na hora certa, você tem uma dúvida, você encontra com alguém que de repente fala com aquilo com você, ou você está procurando uma coisa na internet, esbarra em outra, que dá exatamente a resposta que você precisava. Né? As coisas começam a acontecer de uma maneira mais equilibrada, mais harmoniosa. Né? Pouco a pouco a gente vai começando a atingir esse patamar de qualidade de vida.
Como ocorre o tratamento na cura prânica?
Então, a gente, quando recebe o paciente, ele pode ter alguma queixa específica ou ele pode simplesmente estar fazendo um tratamento preventivo também, né? Uma coisa pode estar ligada à outra ou não. Então, num primeiro momento, a gente faz uma varredura energética, né? A gente, independente de qualquer outra coisa, a gente começa já fazendo uma limpeza da aura dessa pessoa, poder remover o que existe de mais grosseiro, de energia mal qualificada, que a gente chama, né? Aí depois disso a gente vai fazendo a medição dos chakras. Então a gente percebe cada chakra, qual o estado de saúde do chakra. Porque esse estado de saúde do chakra ele vai afetar diretamente o funcionamento de alguns órgãos, algumas funções físicas, funções psicológicas, e aí isso também se multiplica para as questões da vida como um todo, né? Como a gente está falando agora há pouco. Né? Então você percebe essa condição do chakra e aí você faz os ajustes, né? Você limpa, você remove tudo, qualquer corpo indesejado que está ali, né? Toda qualquer energia mal qualificada, você energiza depois esse chakra, você regula esse chakra para que ele tenha. Na verdade, quando você fala de chakra, você fala em duas coisas, né? Você fala em energia e ativação. Né? Então o chakra pode estar muito ativado e você ter. O chakra para ter muita energia pode estar muito ativado, que é beleza. Como ele também pode estar com muita energia e pouco ativado, né? Que é aquela coisa que você você tem mais comida do que você consegue engolir, né? Por assim dizer. Ou você também pode estar com o chakra desvitalizado, né? Então o chakra está fraquinho, ele não tem força, não tem energia, e ele está pouco ativado ou muito ativado, também ele vai causar problemas com relação a isso. Então você percebe essa situação e você faz os determinados ajustes, né? A condição saudável de todo chakra, ele está com muita energia e está bem ativado. Sendo que existe um equilíbrio também entre os próprios chakras entre si, né? Que alguns precisam estar maiores do que outros, para que as coisas funcionem de maneira ordenada.
Existe um acompanhamento depois do tratamento?
É necessário, né? Quer dizer, na verdade, em algumas situações você resolve numa única aplicação. Você vai receber a pessoa tem às vezes um problema bobo, né? E ali você vai e resolve. Você encontra com alguém na rua que está reclamando de alguma coisa, você vai e faz uma aplicação ali, você tira uma dor de cabeça, você tira uma questão de azia, ou coisas muito básicas. Normalmente os tratamentos são um pouco mais complexos, né? As pessoas vêm com uma carga de problema maior, né? Você tem todo tipo de doença que as pessoas de vez em quando apresentam. Então você não só tem sessões regulares, como o terapeuta prânico também, ele orienta a pessoa no sentido de como ela deve se conduzir na vida, começa a perceber alguns detalhes no comportamento da pessoa que ela tem que prestar mais atenção para poder mudar. Algumas coisas de protocolo mesmo, às vezes exigem um tratamento mais intensificado, né? Então você precisa, de repente, algumas coisas, fazer aquilo durante 3-4 dias seguidos. Então a pessoa tem um atendimento no consultório e o próprio terapeuta se compromete em fazer mais 2, 3, 4 aplicações à distância. Né? Então, de qualquer forma, a pessoa que entra num tratamento desse, ela é bem monitorada durante algum tempo.
Existe alimentos que o paciente que está em tratamento deve evitar e o porquê disso?
É, dentro da filosofia da cura prânica, você tem o que a gente chama de higiene prânica, né? Que na verdade vai falar exatamente da maneira como você atua com as pessoas, né? Você policiar os seus pensamentos, você policiar as suas emoções e também a alimentação, porque na verdade quando você captura prana, o seu corpo automaticamente ele captura prana do solo, né? Através dos seus pés, ele captura prana através do ar, principalmente do seu chakra, do baço, e você captura prana do sol. Mas fora isso, você captura prana também do que você ingere, né? Então, tudo aquilo que você come ou bebe, ele tem um prana ali que você traz para dentro do seu organismo. Né? Quando você tem uma alimentação saudável, o que você traz para você é um prana extremamente positivo. Né? Então, se você dá preferência, de repente, para alimentação fresca, é muito melhor do que você ter um alimento de conserva. Né? Se você evita comer carne, embora carne não seja, não existe nenhuma obrigação de você não comer carne, mas existe uma recomendação, você olha, carne é mais densa, então prefira ter uma alimentação vegetariana. Né? Algumas pessoas quando tem um caso grave, um câncer, umas coisas assim, mais problemáticas, você até sugere, você olha, fora esse tratamento também, muda a sua alimentação para ter uma coisa mais refinada, para que o seu organismo já não tenha que ter um trabalho adicional e ter que processar essa energia mais densa. De regra básica mesmo, que a gente pede que as pessoas evitem carne de porco e também peixes que tenham hábito de alimentação em águas profundas, né? Tipo bagre, enguia e carpa, porque essas carnes elas têm um prana mais viscoso, mais sujo, né? Então, na verdade, ele exige que o seu corpo tenha muito mais trabalho para poder processar e tentar expurgar a energia mal qualificada. E aí você poupa teu organismo de ter esse trabalho consumindo coisas que são mais saudáveis.
Falando um pouquinho mais dos chakras, né? Como o chakra pode atuar no processo da cura?
Mais ou menos todo mundo que trabalha com energia, né? No modo geral a gente já ouviu falar de chakras, né? A gente fala dos 7 principais. Dentro da cura prânica, na verdade, a gente fala que existem 11 principais. E na verdade não são nem só 11, porque alguns você tem aquele chakra na posição frontal e dorsal, né? Por exemplo, o chakra do baço. Então, na verdade, a gente está falando de 14 chakras principais que a gente trabalha em todo o tempo. Né? Cada chakra, eu já falei, ele regula regula um órgão, ele regula uma função física e também funções psicológicas. O chakra ele é responsável por dois movimentos. Né? Na verdade, até existe essa discussão se o chakra gira para a direita, gira para a esquerda e tudo mais. Dentro da filosofia prânica, a gente sempre percebe que o chakra ele tem um vai e volta. Né? Então, quando ele gira no sentido anti-horário, ele está expurgando a energia mal qualificada dele mesmo, né? E dos órgãos que ele está atendendo. E quando ele tem um movimento horário, ele está justamente absorvendo a vitalidade para dentro do corpo e consequentemente para os órgãos e tudo mais que ele atende. Então, o tempo todo a gente trabalha com o chakra exatamente como assim, são as peças principais de ajuste desse corpo energético, a gente quer chegar a um patamar de qualidade, é através dos chakras que a gente vai fazendo esses pequenos ajustes, né? A gente acerta um, acerta outro, às vezes num tratamento você não consegue depurar todo aquele chakra, mas você vai a determinado ponto e você anota ali que na sessão seguinte você tem que voltar a trabalhar nele, porque ele está precisando, alguns pedem mais atenção do que outros, e aos poucos você vai equalizando todo o sistema.
Vocês podem utilizar também, junto com a cura prânica, outros métodos como florais, cristais ou outros métodos?
Alguns terapeutas são graduados em mais de uma técnica, né? Na verdade, como a gente está falando de energia, tudo ajuda, não é nada excludente. Você, inclusive, existe recomendação quando você está trabalhando com cura prânica, se o paciente já está trabalhando com florais, você aproveita, inclusive você dá uma ativada, né? Você joga prana nesse floral para que você potencialize o resultado dele. Né? E alguns realmente tratam, na verdade você tem um tratamento no consultório e você pode recomendar alguns florais para que tenha uma continuidade naquele trabalho específico ao longo da semana ou ao longo do mês, conforme a frequência que a pessoa aparece. Isso não tem o menor problema. Com relação a cristais, existe um nível do próprio tratamento prânico, da graduação, né, da pessoa que está se preparando como terapeuta, em que ele trabalha com cristais. E os cristais eles agilizam muito mais o processo de limpeza e injeção de energia. Então, de repente, uma consulta que você leve, sei lá, 40 minutos, uma hora fazendo chakra a chakra, não sei o quê, você o tempo todo mexendo com as mãos e com as mãos você absorvendo e canalizando energia, quando você usa um cristal, você diminui isso aí pela metade, às vezes até um terço disso.
Como a gente está falando de energia, né? Existe alguma relação entre a cura prânica e o reiki?
Uma relação direta não, né? Na verdade são técnicas diferentes, o objetivo é sempre o mesmo, quer dizer, você fazer com que a pessoa tenha uma qualidade energética adequada, para que essa qualidade energética dê uma sustentação para a sua vida, dar vitalidade, saúde, bem-estar, né? Bom humor, bons sentimentos, essa coisa toda. E aí você tem técnicas diferentes. Na verdade, o que vai diferenciar basicamente o reiki da cura prânica é que a cura prânica ela faz questão desse processo de varredura, que é um processo que você não faz. Né? O reiki, na verdade, você tem a imposição das mãos, você é iniciado para isso, e acredita-se que essa energia que você canaliza é uma energia inteligente. Então você tem um roteiro básico, algumas pessoas estão ouvindo, devem ser reikianos, você coloca a mão em determinados pontos e a energia flui através da sua mão e essa energia, como ela é inteligente, ela vai para onde ela tem que ir, porque ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Né? A cura prânica é um trabalho mais consciente, então tudo que eu já descrevi, né? Você vai, você analisa, você pondera, você ajusta, né? É um trabalho que é todo muito regulado, né? A energia vai pela sua mão de acordo com o que você está percebendo naquele momento, conforme você está avaliando o paciente naquele momento de consulta. As pessoas vão escolher entre uma coisa e outra conforme a sua necessidade, né? E aí só vão descobrir isso, na verdade, experimentando. Acho que são duas técnicas bem conhecidas, mas existem trocentas outras que estão hoje no mercado, né? Você encontra isso na internet, nos jornaizinhos, né? Em algumas umas lojas de produtos naturais e tudo mais. É difícil você avaliar assim, se existe alguma coisa que é melhor do que a outra. Eu acho que as pessoas têm uma receptividade melhor para determinados tipos de tratamento. Da mesma maneira que alguns terapeutas passaram por algumas técnicas e se sentiram mais confortáveis em trabalhar com uma delas. Então você tem até alguns que dominam duas, três, quatro técnicas. Eu mesmo já fiz reiki há 10 anos atrás e durante muito tempo trabalhei com isso. Você sente uma afinidade para trabalhar com uma com outra. Ou quando a pessoa tem mais de uma técnica, você pode perceber que aquele cliente, naquele momento, ele estaria mais receptivo para fazer um tratamento e não o outro, né? Conforme o caso, aí, ou a percepção da hora, um pedido do paciente, ou mesmo uma inspiração, né? Rola uma intuição na hora ali, que assim, não, a pessoa está pronta para trabalhar dessa maneira, ou seria melhor tratada dessa maneira. Então você vai e escolhe aqui.
Bom, Marcelo, fala um pouquinho sobre você e sobre as suas atividades também, né? Como você, seus atendimentos de cura prânica, você também dá workshops de tarô, né? Atendimento em tarô. Fala um pouquinho desse trabalho também.
Isso, eu sou publicitário por formação, eu trabalho com isso na maior parte do tempo e pouco a pouco eu estou começando a abrir espaço mais para essa vertente de curador, né? Na verdade, eu estudo tarô já há muitos anos, já participei de muitas listas aí discutindo sobre, na internet, né? Vejo lista no Yahoo, comunidade no Orkut. Eu sempre trabalhei muito com a questão do tarô e o tarô me levou para esse trabalho de energia, tanto com reiki como até a teatânica, o estudo da Kabbalah. E as coisas mais ou menos foram se desenvolvendo junto comigo e nesse momento mais específico eu estou colocando isso mais na prática, né? Com atendimentos, com as palestras. Eu tenho feito alguns workshops já em São Paulo, eu vou começar a fazer alguns workshops aqui no Rio de Janeiro. E fora isso, tem um atendimento regular de tarô e o atendimento regular de cura prânica.
Bom, Marcelo, foi um prazer conversar com você, né? Quem quiser saber mais sobre o Marcelo, sobre o seu trabalho, pode mandar um e-mail para zephyrus.prana@gmail.com. Lembrando que o Zephyrus é Zephyrus, ou pode ligar também no 0 operadora 21 98718796, e tem um site também, né, que é o www.zephyrusprana.wordpress.com.
Um abraço pessoal do Enigma. O trabalho que a gente faz é realmente um trabalho voltado para a qualidade de vida das pessoas, então a gente tenta fazer isso através da cura prânica, tenta fazer isso através do tarô. É importante que as pessoas tenham um pouco mais de consciência do seu momento. E mesmo quando eu falo de tarô, eu falo de energia, né? Então, mais interessante do que falar sobre o futuro é saber exatamente quais são as energias que estão presentes hoje dentro da gente, porque é isso que faz com que as coisas estejam favoráveis ou desfavoráveis, né? Então, não é por acaso, né, que eu fui parar na cura prânica, né, porque na verdade já tinha todo um trabalho anterior com o tarô que exatamente olhava esse aspecto das pessoas, né. Então, algumas pessoas falam assim, nossa, mas autoconhecimento é exatamente isso, né, é você ver qual é a tua energia hoje, né, qual a qualidade da tua energia, como é que você está processando a vida dentro de você. E quando você entende isso e você faz os ajustes que são necessários, você consegue tocar o teu barco para um rumo mais a favor dos ventos, né? Você consegue fluir pela vida de uma maneira mais serena, mais positiva, não só se beneficiando, também beneficiando as pessoas que estão em volta de você, tornando o mundo um lugar melhor, porque é disso que a gente precisa. Então, estamos aí à disposição. Quem quiser, entre em contato, dá uma olhada lá no blog, que é um trabalho que aos poucos a gente está fazendo, partilhando um pouquinho desse conhecimento. E para quem está aqui no Rio, né, consultas e workshops, quem está em São Paulo também, a gente já volta e anuncia aí alguns projetos, é só ficar atento.
Marcelo, muito obrigado, e essa foi mais uma entrevista do Enigma Podcast.
Enigma Podcast apresentou Percepções.